Olha, ela está ficando mais visível e o tipo de violência usado, como esses casos de bombas, são menos usuais do que os eventos tipo atentados contra pessoas que são candidatas, tá? O Núcleo de Estudos da Violência, durante uns 13 anos, produziu relatórios nacionais de direitos humanos, cobrindo o Brasil inteiro, estado a estado. E nesses relatórios ficava muito claro que ocorrências de violência contra candidatos na época de eleição ocorriam principalmente nos municípios do interior, através do país inteiro. Nós tínhamos inicialmente uma percepção de que isso poderia ocorrer naqueles estados de fronteira, onde talvez você tivesse padrões de disputa política muito mais marcados por uma competição exacerbada, né? Mas isso não ocorreu. Nos nossos relatórios, esse tipo de violência aparecia em pequenos municípios no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, nos estados do Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, era disseminado. Mas como eram poucos casos, e os municípios pequenos, eles não chamavam tanta atenção. E também ocorriam, né, nessa mesma época de eleições locais, né, atentados contra jornalistas locais, radialistas, responsáveis por pequenos jornais de circulação local, entende? Então, isso sempre nos surpreendeu. A Baixada Fluminense, é conhecida por ter episódios de violência na época das eleições. Você vê, pega os anos 50, tem casos documentados de violência razoável. Agora, que houve uma exacerbação, quer dizer, nesses relatórios, nós nunca não identificamos atentados à bomba em comício. Bombas podem ter sido lançadas, por exemplo, contra uma estação de rádio ou contra um jornal local, mas não em comícios públicos. E a ferocidade de certos atentados. Você teve assassinatos no Rio de Janeiro, em que a vítima recebeu um número enorme de disparos, né? Em que a coisa foi assim de uma violência absoluta.
Aproveitando que a senhora falou dessa questão da violência no Rio de Janeiro, vários candidatos foram assassinados a tiro. A suspeita é que os crimes estariam relacionados a interesse de milícias e outras quadrilhas que estariam eliminando concorrentes de seus próprios candidatos. Organizações criminosas estariam tentando ganhar espaço na política e nos parlamentos. Poderia ser essa situação?
Olha, a tentativa de organizações criminosas de chegar ao legislativo local e às vezes até estadual e federal não é nova, não é? O que também pode ter ocorrido é que essas tentativas estejam, pelo aumento da competição, adquirindo maior visibilidade. Você tem o caso do Acre reconhecido, onde você teve por anos, né, quadrilhas formadas de policiais militares que eram comandados pelo Ildebrando Pascoal, que intimidavam os eleitores, iam de casa em casa, né, cobrando que votassem em determinados candidatos e que eliminavam concorrentes sem nenhum pudor, né? E você tem notícias de envolvimento do crime organizado e ao redor do país. Se você pega o relato o relatório da CPI do narcotráfico, que foi produzido no ano 2000, ou seja, 16 anos atrás, pegando a atuação do narcotráfico estado a estado do país. Você vê que as vinculações deles com os políticos aparecem em todos os estados. O que você tem agora é uma maior visibilidade disso. E uma menor, vamos dizer, intimidação em termos da exposição do poder deles, do poder de fogo, literalmente.
Agora, professora Nancy, em algumas regiões o número de mortes cresceu, e no Sudeste, onde locais que a gente tinha só brigas em anos anteriores, agora são tiros, bombas, assassinatos. Por que isso estaria ocorrendo? Seria uma radicalização da política?
Parece haver uma certa radicalização, sim. Isso parece refletir uma exacerbação e o crescimento de uma intolerância, né? Uma indisposição para diálogo, que você espera numa democracia, que as pessoas tenham capacidade de ouvir o outro, né? Para serem ouvidas também. E você tem que chegar a um diálogo, estabelecer um diálogo e chegar a algum tipo de acordo, né? Você não espera que as pessoas levem tudo a um limite, né? Para a sua opinião prevalecer, ou a sua vontade prevalecer, o outro tem que ser eliminado. Isso é um verdadeiro destempero, né? Mas a gente está vendo esse processo de exacerbação e de praticamente descontar que possa haver essa possibilidade de diálogo ocorrendo não só no plano nacional, mas no plano internacional também a gente tem visto isso, né? Então, você não pode... parece que é mais... se tornou menos inaceitável esse tipo de comportamento, né? Desafortunadamente.
A gente ainda tem, independente da capital, segundo turno em vários municípios e estados do Brasil. E mais para frente, em outros anos, teremos eleições para governador e para presidente. A senhora que acredita que essa realidade, esse cenário que se apresentou nesse momento, possa estar se apresentando mais para frente também?
Tudo vai depender do que vai acontecer no país ao longo dos próximos 2 anos, né? Se os humores vão ser pacificados e as pessoas vão... aumentar a tolerância em relação umas às outras, isso vai depender muito também do discurso político, né? Vai depender da economia, vai depender do funcionamento da justiça, né? Se você, nessas pequenas, principalmente nas cidades menores, se você tiver processos de investigação e responsabilização das pessoas que atuaram desta forma nesta eleição, você vai dar exemplo de que as pessoas não ficam impunes, que elas não podem sair por aí tirando a vida de pessoas por questões políticas e não acontecer absolutamente nada com elas. Então vai depender de uma série de fatores. Mas nesse momento, nas próximas 3 semanas, né, dependendo do local, eu acho que a gente pode ter sim mais ocorrências de violência.